Vamos lá. Agora sim, conseguimos. Conseguimos conectar. Bem-vinda, Jamile. Bem-vinda. Dá um olá para todo mundo.
Oi, tá me ouvindo?
Ouvindo perfeitamente.
Tudo bem?
Tudo bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Por favor, já que chegou, apresente-se. Já que está sem câmera, apresente-se. Deu seu olá para todo mundo.
Olá, eu sou estudante de psicologia. Eu curso segundo ano no terceiro semestre, atualmente. Por EAD, mas ainda assim um estudante de psicologia.
Tá certo. Muita gente está estudando EAD, né? Exceto,
Ah.
acredito que exceto os cursos de na área da saúde. Eu acho que todos os outros estão em EAD. Acho.
Complicado, mas ainda assim tem que fazer, né?
Deu uma
Eles têm
falha.
congressos pra ver também.
Deu. Tá dando um pouco de falha no seu áudio. Às vezes seu áudio some, às vezes volta. Caiu de vez. Tá no mudo o microfone. Aí.
Diferentes aqui, muito barulho também.
Pronto, agora estamos ouvindo.
É, mas é isso, o EAD, pelo menos pra mim, ele não é ruim. Só que é muito estranho, porque eu sinto como se eu não estivesse absorvendo quase nada, principalmente nas provas, porque é inevitável, você vai querer fazer o certo e o certo é, infelizmente, você colar.
Ah,
Então.
sim, é. Mas muitos professores eles estão se adaptando bem a isso daí, né? Assim, ao meu ver, né? A galera tava preferindo passar, por exemplo, uma atividade, passar um trabalho, passar algo assim, porque te obriga o aluno a pesquisar, né? A ler sobre o assunto.
No caso, na matéria do estágio, tem sido observar vídeos, o que era feito ao vivo, que era para a gente ir em escolas e observar crianças, está sendo observar vídeos, o que é
Certo.
bem estranho.
Ah, você não tem aquela interação, né? Aquela, vamos dizer assim, aquele calor humano de estar ali presencialmente vendo cada detalhe.
Não tem isso. No caso, a gente observa filmes ou vídeos prontos e aí tem que analisar o comportamento a partir disso.
E vocês desenvolvem pesquisas também em cima disso.
A gente estava fazendo pesquisa qualitativa. No caso, o último trabalho que a gente fez foi sobre a situação dos moradores de ruas durante a pandemia.
Certo. Bom.
Aí a gente entrevistou algumas
Olha, seu microfone ficou mudo na última frase. Você tava falando sobre moradores de rua na quarentena, a situação dos moradores de rua.
o trabalho de psicologia social que eu fiz. Aí a gente realizou algumas entrevistas com as pessoas que são colaboradoras de ONG ou até mesmo quem é da área da psicologia social mesmo.
Tá. Bom, aproveitando, fala um pouco sobre como foi essa pesquisa, pelo menos para você, como foi aqui, o que vocês obtiveram de resultados disso tudo.
Então, a entrevista foi feita por outros integrantes do meu grupo, eu não tive contato com essas pessoas, mas através da pesquisa qualitativa que a gente fez, a gente viu que é muito. As pessoas nessa situação de rua elas já eram discriminadas antes da pandemia, agora só aumenta, porque as pessoas veem eles como um suporte fácil, digamos assim. Não sei como usar uma palavra, mas fácil contaminação.
Tá.
Sempre foram vistas como esse tipo de pessoa e agora a situação só piora.
Mas assim, eu não tenho contato, não estou em contato com pessoas que trabalham com esse tipo, com essa população, né, com as pessoas em situação de rua. Ah, e também aqui até uma falta de informação da minha parte, mas a respeito da contaminação desse público, como que tá tudo isso daí? A galera tá se cuidando, não tá? Tá? Como, queria entender um pouco melhor, já que você tá envolvida, mais envolvida com isso.
Então, os dados exatos a gente não conseguiu ter. A gente focou mais na parte em como está sendo feito o auxílio para essas pessoas agora, por causa da pandemia. Eles disseram que eles continuam com os auxílios, com as visitas para essas pessoas, só que reduziu bastante, o que fez com que as pessoas ficassem numa situação um pouco pior. Eu até tive um contato, no sábado. Eu estava visitando a minha avó e aí veio um morador de rua e ele estava pedindo um cobertor. Aí o meu primo pegou um cobertor, deu para ele, eu dei uma máscara também. Só que aí as pessoas ao redor ali, que estavam na minha família, querendo ou não, eles ficaram com medo de se aproximar do cara que estava ali, ficaram com medo dele passar vírus ou alguma coisa assim, que eu vi que ele ficou retraído e ele até falou que ele não ia machucar a gente, que ele não era ladrão. Então, essas pessoas elas já têm meio que um determinismo psíquico para o julgamento que elas vão receber da gente, mesmo que a gente nem fale nada, sabe? Isso me afetou bastante, porque eu parei para pensar e eu relacionei com o trabalho que eu tinha apresentado na quinta-feira e fez muito sentido na prática mesmo.
Vamos dizer assim que a galera, talvez por vivência, né, por no dia a dia já ter problemas, as pessoas em situação de rua já terem problemas com a grande maioria das pessoas, né, por ter essa discriminação, já meio que já acho que todo mundo vai discriminar eles também, né? Não sei se deu para entender muito bem.
É. Sim, mas é bem isso mesmo. Mas eles têm as razões deles por conta de todo o preconceito, toda a discriminação por parte das pessoas que julgam como malfeitores, ladrões, e como se eles tivessem, eles merecessem estar nessa situação porque foi uma escolha deles. Tanto é que a primeira-dama, a esposa do prefeito de São Paulo, Dória, ela até falou que a rua eles viam como um atrativo, que não era para ficar doando marmitas para essas pessoas, porque elas estavam na rua porque elas queriam. A gente vê aí que na parte de São Paulo elitista tem muita gente que ainda tem esse pensamento, vindo até mesmo de gente importante, né? Era para ser justamente o contrário.
Que eu percebo que querendo ou não, os governantes, né, as pessoas, também os governantes, mas pessoas que têm uma grande influência, né, pessoas que estão na mídia de alguma forma, elas têm uma grande influência sobre a massa, né, a grande massa, sobre a população, sobre o pensamento das grandes massas, não tem? Principalmente a respeito de moradores, de pessoas em situação de rua.
Sim, porque basicamente nosso governo atual, tanto pela parte da presidência, alguns governadores, eles representam a camada elitista, foram votados pela camada elitista, são brancos que eram muitas vezes de classe média alta, foram eleitos e eles vão governar para o público deles, infelizmente. Eles não vão ter a mesma, eles não vivenciaram a situação dessas pessoas para eles entenderem o que é. E ainda por cima eles não têm a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas. É mais fácil julgar, igual a primeira-dama fez, no caso.
Sim, você pode até me corrigir, mas existe uma consciência coletiva, né? Um consciente coletivo, como mandaram ali no chat, acabei de ler. Né? O pensamento da população influenciando na comunidade. Né? Vamos dizer assim, o pensamento de uma comunidade fazendo ali a. Como é que eu posso explicar? Vamos dizer assim, um bairro faz uma. Putz, aquele bairro age daquela forma, aquela comunidade age daquela forma, isso vai acabar se espalhando. Putz, todo mundo pensa daquela mesma maneira. Sendo que às vezes é só uma.
Eu acho que é mais por figuras específicas, né? Como, por exemplo, a primeira-dama, citando ela de novo, que ela repercutiu porque ela disse que essas pessoas de vulnerabilidade social, elas estão lá porque elas escolheram estar lá. que não era correto dar marmita para morador de rua, porque eles gostavam de ficar na rua. E muitos deles não querem ir para os abrigos, então eles merecem estar naquela condição, eles não merecem ajuda, porque foi uma escolha deles. Só que ela nunca vivenciou esse tipo de situação, porque ela é uma mulher branca, ela é rica, ela vive num cenário completamente diferente dessas pessoas. E ela não teve empatia de se colocar no lugar do próximo para tentar entender o porquê as pessoas se sujeitam a estar nessa situação e muitas vezes não querem ir para os abrigos. Muitas vezes esses abrigos eles não oferecem o auxílio necessário ou muitas vezes tem muito da doutrinação também em algumas partes que ajudam as pessoas, geralmente vem de igrejas, essas coisas que eles ajudam em troca de uma possível conversão, digamos assim. Tem muito disso também.
E essa atitude da primeira dama, você acredita que influencia também na questão de ressocialização dessas pessoas? Ou é
Como
algo que
assim?
não influencia tanto?
Eu não entendi, desculpa.
Ah, porque o que acontece muito, como você falou, muita gente pensa ou tem uma visão muito errada de pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Você acredita que essa atitude, essa fala da primeira-dama prejudica, vamos dizer assim, na ressocialização ou nessa mudança de enxergar essas pessoas?
Sim,
Vamos dizer assim.
totalmente, porque ela veio de uma figura influente, né? Muitas pessoas querem ser a primeira dama, vem isso como um exemplo a ser seguido. E aí, quando uma pessoa. Uma coisa que eu tenho notado é que muita gente no Instagram acompanha muito a vida desses influencers. E qualquer coisa que acontece na vida deles vira motivo como se fosse de uma. De algo que requer muita atenção. E as pessoas veem eles como umas figuras divinas, assim, que não são humanas. E aí, quando acontece algo, um erro que eles cometem, porque são humanos, as pessoas se chocam, as pessoas julgam, as pessoas. Enfim, eu tô vendo muito isso no Instagram recentemente. Isso é um pouco assustador, porque as pessoas estão perdendo a noção de humanidade que todo mundo tem, então tratando essas pessoas com um grau elevado de fama como se elas não fossem pessoas reais.
Isso de certa forma, assim, trazendo um pouco mais vamos dizer assim, pro nosso lado, pro lado da psicologia e tudo mais, isso acaba impactando de uma forma extremamente negativa, né? A pessoa muitas vezes admira uma certa personalidade que tem um estilo de vida tal que muitas vezes não é o real dela, né? Não é a realidade daquela pessoa. Mas pode talvez desencadear uma série de outros fatores, né? A pessoa de repente fica depressiva, fica num estado de muita tristeza por causa que ela não consegue ser tão realizado quanto aquela outra pessoa aparentemente está realizada.
Sim, porque é uma sociedade em torno de um narcisismo tremendo. Eles basicamente vivem em torno disso, de mostrar somente o lado bom, como se fosse a vida fosse um cenário mesmo. Tem um filósofo que fala sobre isso, acho que é o Guy Debord, que ele fala que a gente vive em uma sociedade de espetáculo onde a gente só atua, e cada um tem os seus personagens, e cada personagem age de uma forma. E a gente faz isso para se integrar cada vez mais nos grupos. E quem não pertence a esses grupos fica deprimido, tem problemas psíquicos, enfim. Porque não tem essa. Eles têm essa consciência de que não é real. Isso gera problemas. E muitas vezes as pessoas acham que esses problemas, eles não deveriam existir, são normais. Mas existe todo um conformismo das pessoas não quererem mudar essa realidade que acaba deixando as pessoas doentes. E é aí que a gente atua na psicologia.
Esse é o ponto que eu queria chegar. É o ponto que que eu não vou saber explicar tão bem. Eu até peço para você explicar um pouco melhor para quem assiste, quem acompanha. Como que funciona essa atuação por parte do psicólogo, seja em qualquer área, para ajudar essas pessoas? Eu acho que aí vem a grande diferença, a grande mudança, a grande função do psicólogo nessa questão toda.
Bem-vindo da matéria que eu falei da psicologia social que eu estava estudando. O último tema que eu estudei foi sobre representação social. E aí, dentro desse tema, tem várias outras teorias que falam sobre isso, e principalmente sobre como a gente exerce os nossos papéis sociais em torno desse sistema. E esse sistema exige que a gente esteja bem e ativo e produtivo o tempo todo, basicamente. Constantemente, como se a gente fosse máquinas. E isso acaba levando as pessoas a ficarem mais depressivas cada vez mais. E aí o psicólogo atua para essas pessoas tentarem sobreviver a esse sistema e achar formas de intervenção para que elas vejam o que está levando elas a se sentirem assim, quais são os problemas. Só que muitas vezes os problemas não estão na pessoa, estão no sistema que a gente vive, infelizmente. Só que a gente não consegue mudar ele. Mas para ajudar as pessoas, a gente tenta fazer com que elas reflitam sobre isso e trabalhar em cima disso.
A função do vamos dizer assim, a função do trabalho de um psicólogo é muito mais aquele trabalho de formiguinha, né? É um por um buscando mudar o pensamento de uma pessoa, ajudar aquela pessoa a pensar diferente.
Sim.
Aí seria muito mais vamos dizer assim, algo que talvez pudesse ser mais fácil se fosse desde a educação, desde a escola, talvez, ou desde casa, no, no, na educação
É, exatamente.
da pessoa enquanto criança.
Sim, basicamente a maior forma de intervenção para o preconceito, para o racismo, para qualquer tipo de problema na sociedade sempre está na educação, porque é lá que começa tudo, basicamente. E a raiz do problema sempre vai estar na infância, igual o Freud falava, né? Então, a educação acho que é a melhor forma de intervenção para esses problemas. Porque basicamente tudo começa ali, tudo se forma ali.
Acredito então, assim, mais ou menos pelo que você falou, acredito que seja muito mais um trabalho de vamos conscientizar a população jovem que ainda não tem filho, para que quando tiver filho, eduque da maneira correta.
Sim,
Mais ou menos isso.
basicamente.
Basicamente isso.
Basicamente,
Não.
porque se a gente conseguir, digamos assim, salvar as futuras gerações, talvez os problemas que a gente tem hoje acabem. Mas ainda assim, na nossa atual população, ainda tem muito que melhorar, muito. Porque eu acho que o que levou a gente a estar nesse cenário de muita antipatia, muito egoísmo, muito preconceito, e é pelo menos eu vejo isso no Brasil. Antes a gente estava em um período delicado, que veio de um governo com corrupção, que deixou a gente frágil. E o primeiro candidato que se demonstrou ser radical contra o que a gente sofreu, mesmo tendo mil e um defeitos, ele foi eleito por causa de uma fragilidade e vulnerabilidade de toda uma população que estava cansada daquele conformismo com o governo antigo. E queria qualquer coisa que não fosse aquele mesmo modelo. E isso levou a gente a cometer várias decisões ruins. Eu vejo isso de forma escancarada. Tanto Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, com governos com viés fascistas. Que o fascismo ensina, tem alguns livros que falam de fascismo na psicologia, que explicam que o fascismo ele vigora em um lugar onde está com vulnerabilidade, sempre.
Sim.
Basicamente, como a Itália, quando estava quebrada, e aí surgiu o fascismo italiano, a Alemanha também. Sempre assim, as pessoas elas estão procurando uma solução para sair daquele quadro de vulnerabilidade para ficar forte, o mais rápido possível. E aí, quando surge uma figura radical que promete essa mudança de forma rápida, eles vão escolher essa pessoa, não importa quem seja.
E a, como você falou de conformismo e tudo mais, você acredita que muito mais, não quero falar de política nem nada, mas mais pro lado da psicologia em si, muitas pessoas que votaram, né, votaram o que votaram, independente de qual foi o voto, muitas dessas pessoas, ou a grande maioria, agiu de maneira, vamos dizer assim, sem pensar racionalmente no que estava fazendo. Não estou falando que o governo é certo ou o governo atual é certo ou errado, mas a atitude da população, a maneira como a população votou, você acha que foi meio irracional, talvez? Não sei se essa é a palavra certa.
Sim, acho que totalmente. Porque eu vejo que as eleições. Eu até vi um vídeo sobre um artista falando sobre isso, eu não lembro o nome dele, mas me pareceu muito certo o que ele falou. Era uma guerra ideológica. E cada candidato ali representava um modo de pensar, não era nem proposta de governo no final. Era. Tanto é que se você pegar as formas de combate entre eles eram coisas absurdas. Muitas poucas vezes falavam sobre os projetos de governo. Era mais uma guerra entre fake news e não fake news do que outra coisa. E, no caso, os planos da política mesmo acabaram ficando de lado e ficou uma guerra ideológica. Basicamente isso. Contra um candidato que se demonstrava ser machista, misógino e racista, enfim, todos os tipos de preconceitos possíveis. E de outro lado, uma massa que é totalmente contra esse tipo de pensamento, esse tipo de personalidade. E aí ficou nessa guerra. Basicamente, eu vejo as eleições de 2018 dessa forma. Não vejo de outra forma.
É muito mais. Vamos voltando um pouquinho no assunto a respeito de preconceito e tudo mais. Como você havia falado da pessoa em situação de rua que você pôde ajudar, etc. Existia um preconceito de outras pessoas, né? Assim como existe muita gente que tem um certo preconceito com essas pessoas, assim como existe o racismo, assim como existe tantos outros. E talvez, assim, uma suposição, quero saber um pouco da sua opinião. Talvez se a sociedade não tivesse tantos preconceitos e etc., fosse uma sociedade com um pouco menos de preconceito com as minorias, vamos colocar assim, seja os negros, seja a comunidade LGBT, etc., talvez fosse um pensamento diferente às eleições. Não, falando de política, claro, mas talvez as pessoas pensariam de forma diferente por conta disso, se não houvessem tantos preconceitos. Porque querendo uma
Você diz
pessoa.
se elas não tomassem as mesmas decisões?
Sim, vamos dizer assim. Bom, o cara que tá ali na frente, ele é racista, ele é homofóbico, blá blá blá. Eu não penso igual ele, eu penso diferente dele. Eu não vou votar nesse cara, porque ele difere das minhas opiniões. Como você falou, não foi nenhuma uma guerra de propostas de governo, etc. Mas foi algo muito mais ideológico.
Sim, eu acredito que se as pessoas tivessem menos vulnerabilidade e não tivesse esse preconceito enraizado que a gente tem no Brasil, provavelmente ele seria como ele é visto em algumas partes de outros países do exterior, como uma pessoa que não deveria estar ali. Provavelmente seria uma outra pessoa.
Bom, vamos voltando um pouco no assunto. A gente estava falando sobre as pessoas em situação de rua, as pessoas em vulnerabilidade social. Você já falou, putz, é muito mais um trabalho que vem da educação para a gente acabar com esse preconceito, etc. para as pessoas que estão nessa situação, a pessoa está em situação de rua, a pessoa está em uma situação de vulnerabilidade, existe, vamos dizer assim, uma ajuda, um auxílio psicológico para essas pessoas, para essa população? Ou.
Então, isso eu não sei direito a atuação, porque a gente focou mais em como essas pessoas estavam na situação da pandemia. Mas tem alguns psicólogos sociais que atuam como voluntários nesse tipo de trabalho, e mas o que prevalece mais é o auxílio físico ali mesmo. O psicológico, eu acho que ele é um pouco escasso nessa área, porque tem assuntos mais delicados. Por exemplo, na área da psicologia social, tem pessoas que atuam na parte de vícios sobre substâncias químicas. E aí tem toda a questão do CAPS e tudo mais, que acolhe essas pessoas. Só que é um processo muito difícil, porque nem todas as pessoas conseguem sair dessa condição. Exige muito sacrifício, muito esforço, para ter algo que realmente seja 100% efetivo.
É porque o que eu vejo, existe muito uma. Não sei se uma divulgação, mas muita gente conhece os albergues, ou aquele apoio que a pessoa, putz, dá um prato de comida, dá uma roupa, dá um banho, não sei, dá um lugar para dormir. Mas eu não vejo ninguém falar sobre um apoio psicológico, né, o que é muito importante, às vezes, para auxiliar aquela pessoa a sair daquela situação ou buscar uma melhora na condição de vida dela. Assim, pô, vou.
Mas quanto a isso, tem a, pelo menos aqui no interior, tem a atuação em Itatiba, que é onde tem a minha faculdade, tem a atuação do CAPS, que é o local onde eles acolhem essas pessoas e fazem todo o tratamento psicológico, o auxílio da clínica e tudo mais. Só que, como eu falei, é um trabalho muito que exige muito tanto da pessoa que vai tratar, ponto da pessoa que quer se tratar, porque esse tipo de auxílio ele demanda muito mais da vontade da pessoa de querer ser ajudada. A pessoa tem que querer. Não adianta a família ir lá forçar, internar. Se a pessoa não tiver a força de vontade dela, não adianta. Isso vem sendo retratado bastante, pelo menos em algumas séries que eu tenho visto. Eu não sei se você assistiu aquela série 13 Reasons Why,
Assistir alguns
que é
episódios.
Trata da realidade de um adolescente de uma escola estadunidense. E tem um garoto que tinha mãe que era usuária. E aí ele acaba virando usuário também, morando na rua. Aí ele é adotado. Só que mesmo sendo adotado, ele participa dos grupos de apoio, só que ele tem recaídas. E toda a vulnerabilidade emocional que ele tem, ele vai lá e volta para a rua, volta para as drogas. E nisso ele fica exposto a vários fatores físicos e psíquicos que vão cada vez mais matando ele. E essa é a realidade, infelizmente. Não, não é aquela coisa de conto de fadas, ah, eu vou tratar essa pessoa e ela vai ficar bem para sempre, ela vai começar do zero. Não é bem assim. É uma realidade muito, muito difícil de tanto de ajudar quanto de estar vivendo ela e de sair também.
Você tocou num ponto importante que eu acredito que muitas pessoas não entendem muito bem ou não sabem como que é feito o trabalho do psicólogo. Não é algo assim como um clínico geral que ele vai te receitar um remédio e aquilo que você está sentindo vai ser tratado assim quase que na hora. Você vai ter aquele tratamento, tomar aquela cartela de remédios ali e depois você está bem. O trabalho do
Não.
psicólogo é muito mais algo constante, né? Algo que tem que ser ter uma certa frequência.
Sim, porque é muito subjetivo. Porque é algo que você não vê. Por exemplo, você está doente com algum sintoma, você vai no médico, tem um remédio para isso, tem um tratamento para isso. E ele, se for o mesmo caso, em diferentes pessoas, por exemplo, você está com gripe, por exemplo, o médico vai lá e te receita tal remédio. Outra pessoa também está com gripe, é a mesma doença, só que se manifestou em pessoas diferentes. Só que o mesmo remédio vai fazer o mesmo efeito de cura nas mesmas pessoas. A psicologia já não. Não tem um segredo para cada caso, é um caso e tudo depende. Não tem como você ver o que a pessoa está sentindo e falar, ó, é isso. Infelizmente, é algo muito abstrato que não tem como você saber o que vai funcionar na pessoa de forma 100% efetiva sem ter um contato a longo prazo com ela. E muita gente fala que medicina é a profissão mais difícil, eu discordo.
Ah, cada um sempre vai puxar pro seu lado, né? Vamos combinar. Uns vão falar que a psicologia é mais difícil, outros vão falar que o direito é mais difícil. Mas, não, eu concordo com você, assim, cada pessoa é uma pessoa diferente, é um caso totalmente diferente. E aí eu acredito que entra muito a questão. Esse é um ponto que eu queria chegar. A gente falar um pouco sobre o porquê é importante, do ponto de vista do psicólogo como estudante, ter uma abordagem. Não, eu quero abordar essa questão aqui da maneira tal, pela teoria tal. Sabe, eu acho que isso é uma coisa que não é todo mundo que entende ou que sabe disso, que sabe qual que é a importância. Pô, mas por que que eu não posso simplesmente pegar tudo que eu aprendi na faculdade, misturar e atender a pessoa? Por que que eu tenho que escolher uma abordagem para seguir? Isso daí é uma questão que muita gente tem, até muitos alunos de psicologia têm essa mesma dúvida.
Sim, e é algo muito difícil de escolher. Eu até acho engraçado o pessoal que está começando agora, por exemplo, no primeiro ou no segundo ano, que já fala, eu sou de tal abordagem e eu amo essa abordagem, é isso que eu quero para minha vida. Eu falo, nossa, essa pessoa, eu não sei como ela consegue pensar dessa forma, porque eu estou no terceiro semestre, eu também comecei agora e eu não faço a menor ideia de qual abordagem eu vou seguir ainda. Mesmo tendo contato com alguma já, mas eu não faço a menor ideia. Tanto é que uma vez eu estava em um curso de psicologia analítica, e eu falei isso para a psicóloga. Ela estudava, acho que TCC, mas ela estava no curso do Jung. Aí eu
Tá.
falei: como é que eu vou saber qual abordagem eu quero? Ela falou: abordagem que escolhe. Você não escolhe a abordagem. Aí eu falei: ah, tá bom, tô esperando.
Esperando ser escolhida.
Sim.
Mas aí entra uma questão que até queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Por que uma só? Por que uma abordagem só? Eu acho que isso daí é uma...
Essa é uma coisa também que eu me questiono às vezes também. Eu não sei te responder, mas eu acho que é para você ter um maior reconhecimento, eu acredito. Porque na psicologia, até você, digamos assim, se aprofundar naquele assunto que já é, digamos assim, profundo, não sei se deu para entender muito bem.
Entendi.
Isso demanda tempo, esforço e, enfim. E aí, quando você tenta se especializar mais de uma coisa, que nem leva anos para você ser um psicanalista reconhecido, renomado, um humanista, um analítico, enfim. E aí, quando você tenta ser, por exemplo, ah, eu quero ser behaviorista e quero ser psicanalista, sabe? Você tem que se aprofundar em duas coisas um pouco distintas e talvez você saiba as duas coisas por cima, sabe? Você não se aprofunde tanto naquilo.
Tá.
É, pensa assim, mais ou menos.
E muitas. Posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver errado, mas muitas abordagens vão se não se contradizer, mas vão dizer coisas diferentes sobre uma determinada situação. A pessoa tá nessa situação aqui, ou uma abordagem vai falar que é uma coisa, uma outra abordagem vai falar que é totalmente diferente. Tem muito disso também.
Sim, mas basicamente, pelo que me falam, quem está há mais tempo na psicologia, você escolhe a sua abordagem com que você se identifica para você. Esse é o ponto. Se você é uma pessoa mais técnica, digamos assim, mais objetiva, mais prática, ou não sei usar outra palavra. Geralmente essas pessoas tendem ao behaviorismo, ou não sei. a TCC, que são abordagens que trabalham mais com agora, no caso de reforços, os sistemas de que levam o comportamento da pessoa que está ocorrendo agora. E aí, se você é uma pessoa que tende mais para o lado subjetivo, que quer investigar a fundo outros tipos de partes da mente, digamos assim, no caso, a psicologia analítica, a psicanálise. No caso, a psicanálise tem várias. Eu falo que é como se fosse uma árvore que tem vários caminhos. Tem vários teóricos que eram do Freud e abandonaram o Freud para criar as próprias teorias. E tem, assim, um mundo vasto para você escolher. E eu acho que é eles que te escolhem mesmo, porque no começo eu me sinto muito perdida. Eu não sei se todo estudante de psicologia é assim, mas eu sou muito perdida. Às vezes eu gosto de todas as abordagens, às vezes eu me identifico mais com as abordagens que são mais subjetivas. Porque eu sei que eu não gosto do behaviorismo, não sei se tem algum behaviorista assistindo isso, mas behaviorismo eu não gosto.
Não, mas aí cada um tem a sua opção, né? Com certeza, um behaviorista também não vai gostar de alguma outra abordagem.
É, eles tendem a não gostar de psicanálise.
Então, aí, ó. Já. Não, mas daí eu acredito que é o tipo de discussão que não tem fim. Uma pessoa vai falar, não, mas behaviorismo é melhor, mas a outra vai falar que analítica é melhor. Aqui ele vai ter o cara que vai falar, não, TCC é melhor de todas.
É, daí tem o humanista que fala que é a corrente mais certa também.
É, então.
Sempre tem. É como se fosse aquelas casinhas do Harry Potter, sabe? Cada um tem
Sim.
a sua e sempre querem achar qual é a melhor. Sempre é sem graça.
Tem coisas que a gente não discute, né? Time de futebol, política, religião e abordagem.
Verdade,
Né? A
sim.
gente não tem como discutir isso porque nunca vai ter alguém que fala, não, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado.
Ah, mas tem muitas abordagens. A gente, pelo menos na faculdade, eles focam na psicanálise. Pelo menos na minha faculdade, só dá psicanalista. Ou TCC ou behaviorismo. Alguns tendem para a fenomenológica ou para outros da psicanálise, tipo Adler, Jung, Reich. Mas a maioria sempre vai pelo Freud, porque é o que mais passa aí. A gente tem essa tendência a seguir o que a gente acha que a gente teve mais contato e sabe mais.
Uma coisa que eu tenho reparado de muitos estudantes de psicologia é exatamente essa questão. Muita gente fala de Freud, né? Muita gente estuda ali e tal, mas eu não vejo, não sei, eu pelo menos vejo sendo muito mais comum por aí a pessoa divulgar, o pessoal falar sobre, fazer propaganda, marketing, etc., sobre a galera da psicologia analítica. Ou tô errado, ou é
Você acha que se
dividido.
popularizou?
Eu acho que se popularizou muito mais, ao meu ver.
Eu não sei. Eu acho que as pessoas veem a psicologia analítica como algo muito místico. Eu posso estar errado, mas pelo que eu vejo quando eu pergunto para alguém, ah, conhece Jung, não sei o quê, fala, ah, das mandalas, daquelas coisas doidas lá. As pessoas falam isso. Porque tem um livro, o livro vermelho do Jung, que ele sempre fica exposto nas livrarias e chama muita atenção.
Sim.
Aí quando, pelo menos o que me motivou a fazer psicologia, quando eu tinha uns 15 anos, eu vi esse livro. E me chamou muita atenção, porque é um livro muito, muito bonito, lindo pra caramba. E aí eu queria entender o que estava escrito ali, porque você pega aquilo, tá escrito em alemão arcaico. Você se sente uma pessoa totalmente leiga. Aí você vê aquilo, sei lá, como um livro de magia, sei lá, algo mágico de outro mundo. Acho que isso que levou à popularização imediata assim, da psicologia analítica. O que é muito legal, mas é muito complexo. Eu não sei se eu seguiria essa abordagem. Mas eu admiro muito, sempre que tem algo de Jung, alguma live, algum curso, eu sempre procuro participar para entender mais. Só que parece que quanto mais você entra em contato, menos você sabe,
Menos você
que é
sabe.
um pouco engraçado também.
É, você vai. Você acaba descobrindo novos caminhos, igual você falou. Acredito que também a psicologia analítica seja mais uma das árvores com vários raminhos. Quanto mais você descobre, mais caminhos você tem. Quanto mais você
Sim,
estuda.
exatamente.
E opiniões diversas, né? A gente que acredita, né, que o futuro seja a psicanálise. Não falo que seja, também não falo que não. Mas o que você pensa sobre isso?
Eu não sei se o futuro vai ser a psicanálise em si, porque eu acho que vem muito da popularização da mídia, sabe? Que nem o que vem na sua cabeça quando falam de psicologia? Sempre vem aquela foto do Freud perto do divã com um cigarro na mão. Então, acho que
Exatamente.
essa figura das pessoas associarem psicologia com Freud é o que leva as pessoas a tenderem para a psicanálise, por exemplo. É, se fala de psicologia, as pessoas não vão saber quem. Só quem estuda mesmo, mas as pessoas que não estudam não vão saber quem são os outros teóricos, tipo Beck ou Carl Rogers. Sabe? Não vão ter naquele. É como se, sei lá, o Freud fosse um arquétipo da psicologia que está no inconsciente coletivo de todo mundo. Você pensa em psicologia, vem o Freud, vem o Divan, vem a hipnose, sempre isso que vem na cabeça.
É, a hipnose ela tá um pouco, diria um pouco mais longe aí de chegar na cabeça de todo mundo, mas esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo.
Sim.
Inclusive você falou sobre alguns outros teóricos. Eu tenho alguns posts no Instagram sobre outros teóricos e eu, para quem quer saber um pouco mais sobre outros teóricos e ter uma visão geral sobre todos eles, né? Não algo muito profundo, mas conhecer um pouco mais. Tá até aqui o livro, chama O Livro da Psicologia. Tô mostrando aqui para quem tá na live. Aqui você tem um monte de teóricos, um monte de gente falando sobre um pouquinho sobre cada um deles. Vocês têm uma boa introdução para cada um deles. Inclusive recomendo. Não tô ganhando nada, mas tô fazendo
Eu gosto
propaganda.
muito de livros assim, verdade. É, tenho a História da Psicologia Moderna do Schultz e Schultz também, que foi o primeiro livro que eu li no primeiro semestre em epistemologia. É muito bom e tem de graça na internet, pirateado, para quem quiser comprar. Porque estudante de psicologia, assim, eu só tive um livro até hoje. Porque foi doação de uma veterana, porque o resto eu só baixo e leio em PDF, porque é surreal de cara.
É, eu vou até mostrar pra quem estiver assistindo, mas vamos conversando. Tem muitos livros que a galera não sabe que existem, são muito bons e dá uma visão geral da psicologia, né? Assim, eu falo para pessoas que querem começar a estudar e tem aí essa dúvida de por onde começar. E acredito que esses livros são muito importantes. Igual eu falei, se o livro da psicologia ou a história da psicologia moderna, eles vão te dar uma visão sobre vários pensamentos e vários marcos teóricos, várias abordagens diferentes, né?
Sim, no caso esse da história da psicologia, ele é muito bom, porque ele começa lá no Zeitgeist, onde começou os primeiros pensamentos sobre a formação da psicologia, e termina lá nas últimas vertentes da psicologia americana. E ele vai passando como se fosse uma linha do tempo, em todos os períodos que teve cada teórico, cada abordagem, como foi se formando. Porque cada abordagem também se formou em certo período de tempo. No caso, as do comportamento, elas surgiram nos Estados Unidos no período pós-guerra.
Sim.
Aí as outras abordagens já surgiram um pouco depois, no caso das humanistas.
Humanista, né? É, ó, não sei. Eu vou colocar uma dúvida aqui que pode ser de muita gente. Você acredita que as abordagens que surgiram lá atrás, elas podem estar, vamos dizer assim, entre aspas, desatualizadas, porque muita gente ainda usa, as abordagens mais antigas, vamos dizer assim.
Você fala psicanálise, por exemplo?
Por exemplo, pode ser.
Ah, não sei como pode
Que
ficar desatualizado, porque pelo menos eu fazia terapia. Na verdade, eu sempre fiz. Eu parei agora, mas eu pretendo voltar. E eu sempre perguntava isso para as minhas psicólogas, como você trata um paciente com tudo aquilo que você aprendeu na faculdade? É, só conversando, só tendo esse contato com o paciente. E é aquela famosa frase, cada caso é um caso. Você aplica aquilo que surgiu lá atrás, mas não da mesma maneira. Você faz uma adaptação para o que está atual. Mas não é a mesma coisa.
Vamos dizer
Pelo
que essa
menos foi o que eu entendi.
atualização ela vem por parte do terapeuta. O terapeuta
É,
tem que
por
pegar uma
parte do
teoria lá de
terapeuta, da
trás.
pessoa que ela tá tratando. E até mesmo do próprio período que a gente tá. Que é o que influencia a pessoa a buscar o terapeuta com os problemas que ela tá. Muitas vezes o período que ela tá contextualizada promove isso. Nem, por exemplo, a gente tá agora numa situação de pandemia. Vai surgir muitas pessoas em busca de terapia agora. Tanto por questões psicológicas, possíveis quadros depressivos por não estar saindo de casa, falência de comércios, falta de interação social, isso tudo nesse período que a gente está agora vai influenciar. E vai ter novas e novas adaptações.
Então, bom, isso aí a gente já percebeu que existe um aumento na procura por bons terapeutas, né? Mas o que eu tenho reparado, assim, estou um pouquinho só envolvido com isso, muita gente não sabe que, ou nunca tem, talvez nunca tenha tentado, fazer terapia online, né? Faz de casa, em época de pandemia, pô. Você consegue fazer de casa, você consegue ligar aqui um Zoom, um Skype, alguma outra coisa e conversar e ter ali aquela sessão de terapia dentro de casa, mesmo numa época de pandemia. O que que a gente pode
Sim,
fazer
é
para
o que
mudar um pouco
psicólogos
essa.
estão fazendo.
O que a gente pode fazer para
Bom,
mudar um pouco essa
pelo que eu
visão?
vi que algumas psicólogas estavam relatando em um grupo que eu participo aqui da minha cidade, elas estão atendendo via online mesmo, e algumas falam que está tendo uma alta demanda de paciente, e outras falam que caiu bastante, porque não é todo mundo que se adaptou a esse contato online, principalmente as pessoas que não têm muita prática. Aí a gente teve que se adaptar, né? Igual algumas psicólogas que relataram que não estavam tendo dificuldades em iniciar uma reunião, em como fazer os ajustes necessários. Mas teve que se adaptar, começou a aprender de uma nova forma e aí foi isso.
Aí, ó, pra quem não sabe o que fazer na quarentena para ganhar dinheiro, faz um curso ensinando o terapeuta a fazer uma terapia online. Aí, ó. Mais uma ideia. Os terapeutas aí que não estão acostumados com a tecnologia, aí, ó. Faça um curso e ajude esses terapeutas. Cliente, você vai ter um monte aí, ó.
No caso das minhas aulas online, a gente sente muita. Acho que o que a gente mais sentiu falta foram das matérias de neurologia, que é o que a gente tinha contato no laboratório, e agora a gente só tem contato com o Atlas mesmo, que é o que a gente tem online. E a matéria do estágio, que eu falei, que antes a gente ia para as escolas observar as crianças, e agora a gente observa vídeos e filmes, que a gente perdeu um pouco esse contato que a gente tinha antes. No caso da neuro, era incrível quando a gente observava o córtex cerebral, por exemplo, e observava ele no Atlas, que é uma ferramenta muito boa. Sem o Atlas não dá para entender neuro. E depois a gente via ele real ali no laboratório com tudo, sabe? Era o real mesmo. gente podia manusear, podia pesquisar. Isso que era legal, eu sinto muita falta disso, porque nesse último semestre a gente não teve esse contato. Teve umas duas matérias apenas que a gente teve contato no laboratório, mas as outras foram todas online. E faz muita falta. Eu imagino o pessoal da medicina como deve estar sendo.
Bom, pessoal de medicina, alguns, né, tenho contato, tenho conversado com pessoal de medicina, alguns já estão voltando às atividades normais já. Outros também foram, vamos dizer assim, colocados em atividade já para dar um auxílio, colocados como enfermeiros às vezes, para dar uma ajudada nos hospitais, em alguns lugares que estão recebendo mais pacientes nessa época.
É, geralmente é mais as pessoas que já estão iniciando o internato lá pelo quarto, quinto ano que já estão iniciando esse processo. Uma por conta da pandemia, para ter um auxílio maior, e também por conta de alguém tem que fazer alguma coisa, digamos assim, né? Quanto mais ajuda, melhor. Mas a situação, pelo menos por aqui, eu não sei, São Paulo. Mas fizeram um novo lockdown e vão fechar tudo de novo. Eu moro numa cidade pequena aqui no interior, mas sempre tem uma parte das pessoas que são contra esse lockdown total, que acham que as pessoas do comércio vão enfraquecer e vão ficar em dificuldades, e outras pessoas acham que tem que fazer o lockdown porque a doença está se espalhando e cada dia mais tem mais casos e casos. E aí volta naquilo que a gente estava falando no começo. Acaba virando um conflito de ideologias de novo.
Ah, falando um pouco, aqui em São Paulo, pelo que eu tenho visto, a maioria dos comércios já estão abrindo novamente. Eu tenho visto muita gente na rua. Eu não estou saindo, mas estou vendo muita gente na rua, muita gente andando sem máscara já. E a galera não está muito preocupada, não.
Não, até no Rio de Janeiro teve um acontecimento recente de que um restaurante ou um bar, não lembro, teve muita aglomeração de pessoas que estavam agindo como se nada estivesse acontecendo, estavam sem máscara, estavam curtindo o momento ali, como se nada estivesse acontecendo.
Eu
E
vejo muito isso.
acontece, infelizmente.
Eu vejo muito isso daí. Alguns lugares, em bairros, né? Não lugares muito grandes ainda, comércios, bares mais conhecidos ainda estão fechados. Mas alguns menores já estão abrindo normalmente. Já tem gente bebendo na calçada já. E não poucos, uma galera já todo junto.
É que é sempre aquela coisa, vê muitos casos na internet, na TV, e acha que só acontece ali na mídia, não vai acontecer comigo. Pelo menos é isso
Exatamente.
que eu tenho visto que as pessoas pensam. Tipo, ah, não vai acontecer comigo, a TV tá mentindo, tem muito isso também. E acontece, tanto é que uma conhecida daqui da cidade, o pai dela faleceu por Covid. E é uma realidade que está perto de mim. Então, por que não aconteceria comigo, mas aconteceu com ela? Entende? Não é algo que está tão longe da gente. As pessoas, infelizmente, acham isso. Ah, é um vírus que não vai acontecer comigo. Ou sei lá, é uma gripezinha, não vai me matar. Muita gente quer achar isso também, infelizmente.
E pelo que você tem percebido, com certeza você está mais inserida nesse meio. O que a maioria das pessoas tem falado, assim, como a maioria das pessoas tem se sentido? Você falou, ah, muita gente tem ficado um pouco mais depressivo por causa da falta de contato social, falta de sair de casa, comércio. O que você tem reparado no seu, assim, na sua comunidade, no seu meio onde você vive? Nossa, a galera tá,
Ah,
putz, tá
pelo
muito
menos.
ansioso, tão pessoas muito ansiosas, ou quê?
Ah, do lado dos meus colegas, assim, eu notei que a gente tá. Alguns estão lendo coisas novas, tentando passar o tempo assim, mas é uma falta de produtividade muito grande, sabe? Que antes a gente produzia indo para a faculdade, fazia os trabalhos em grupo, a gente ainda faz isso, mas é aquela coisa que não tem mais a noção do tempo, a noção do prazo, a gente faz as coisas simplesmente por fazer, perdeu aquela noção de produtividade, sabe? Tipo, ah, vou estudar para a prova, vou fazer os resumos, vou decorar a matéria, vou estudar sobre tal coisa, vou tirar dúvida. Não tem isso aqui, pelo menos, nesse período. Porque na hora da prova você pode consultar a internet, você pode consultar o colega, sabe? Não tem mais aquela coisa de você ficar igual um paranoico assim e ficar estudando tudo antes e. Não tem mais. É uma coisa que eu não gosto muito no EAD, é isso. Tirou esse entusiasmo da gente de querer saber as coisas para simplesmente responder ali naquele prazo de tempo, mas você pode ver a resposta, pode consultar e você tem a certeza em algumas vezes que você está fazendo aquilo certo.
E a, vamos dizer assim, essa falta de produtividade para as provas, né? Ou porque muita gente que ainda está fazendo uma faculdade, etc., muitos professores estão pedindo vários trabalhos, pedindo muito trabalho, pesquisa e muita coisa desse tipo. Isso obriga o aluno, pelo menos, ler sobre o assunto, a pesquisar e saber entender um mínimo.
Sim, aí entra outra parte que algumas pessoas, a maioria, digamos assim, né, estão ficando exaustivas mesmo estando em casa. Que é muita coisa para entregar, muita coisa para ler. Termina uma coisa, tem outras mil para fazer. E aí acaba gerando ansiedade e tudo mais.
É o que muita gente está, vamos dizer assim, está reclamando, é por causa dessa, justamente dessa ansiedade. A galera fala, puta, eu
Sim,
preciso
porque
fazer.
você começa um trabalho, você se dedica naquele trabalho, se entrega e no outro dia já tem outro para fazer, sabe? O que antes era mais distribuído no ambiente acadêmico normal, no EAD torna-se algo muito automático, sabe? Você entrega uma coisa e já tem outro para entregar. Você não tem aquele negócio de fazer tudo bonitinho, imprimir, entregar para o professor, todo mundo revisar junto. Não, é tudo ali online. Você faz, você escaneia, não sei o quê, manda, aí depois já tem outros três para fazer de outras matérias. E nisso você vai meio que se tornando uma máquina mesmo. Você vai fazendo, fazendo, fazendo para entregar, para não vencer o prazo. Mas chega uma hora que você só tá fazendo por fazer mesmo, você não tá tirando proveito nem absorvendo nada. É isso que a gente mais reclama do EAD.
E o que que poderia ser feito? O que que poderia mudar nisso daí? Putz, não estou aprendendo muito. Ou quanto eu gostaria de estar aprendendo nesse EAD. O que que poderia mudar? Lógico, além de voltar às aulas presenciais. Isso daí a gente não pode no momento, mas. O que que mudaria
Eu
um pouco a
acho que é
situação?
você tentar se organizar o máximo que puder e começar a estudar e investigar mais as coisas, não meramente estudar, mas sim investigar. Como a gente está num período que a gente não está saindo de casa, não está indo para lugar nenhum, tem essa possibilidade de sair um pouco da casinha ali do cronograma que a gente está aí para novas coisas, novas janelas, digamos assim. Dá para você abrir um leque de estudos muito grande. Você pode estudar algum assunto que você esqueceu de um semestre passado, ou estudar algo que não aprofunda muito na faculdade, entrar em algumas lives que ajuda muito também. E é isso. Acho que é você aproveitar o que está tendo agora de conhecimento e tentar se aplicar nisso. Não se deixar vencer pela procrastinação, que é o que mas faz a gente ficar vítima disso tudo. A gente fica o dia inteiro mexendo no celular ou assistindo Netflix e não se aplicar em nada que ofereça a gente algum tipo de estudo ou Não sei. Mas pode ser qualquer coisa. Eu mesmo comecei a aprender francês online, porque eu queria aprender algo novo, não sabia o quê. E sei lá, vou aprender francês. Tá, desse tipo de coisa.
E já tá falando francês? Como que tá o francês?
Ah, tá no básico ainda.
Ah,
É bem difícil.
mas sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite já?
Já, isso eu já consigo. Já
Ah,
consigo
então tá
formar
bom.
frases. Já tá indo num caminho mais fácil de seguir.
Você
Mas
cair
eu
no.
acho que é basicamente isso. Que eu daria de conselho para estudante de EAD, que é o que eu tô fazendo.
Se eu te jogar
Não
no
se
meio da
deixa
França, você
vencer
sobrevive.
pela. É. Basicamente.
Mas, o que eu. Assim, como eu tô um pouco só envolvido na produção de conteúdo, né? Produzindo conteúdo pro Instagram. O Instagram, ele tem várias ferramentas. E uma delas, ele te diz qual o horário e quantas pessoas estão online naquele momento do seu público. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade X de seguidores no horário ali, na segunda-feira, das 7h01 da manhã até as 8h, quantas pessoas tem online naquela hora? Ah, tem, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas usam o Instagram naquele horário. O que eu tenho percebido? Muita gente, por estar em home office, colocou esse horário um pouco mais pra frente. Aí tinha uma linha que era uma galera que não usava o Instagram entre, sei lá, entre as 4 e as 5 da manhã. Ou as 4 e as 6, sei lá, as 7 da manhã. Aquele período ali não tinha ninguém usando o Instagram. E essa linha foi um pouco mais pra frente. Então percebe que a galera tá acordando um pouco mais tarde, porque às vezes não tem aquela preocupação de sair de casa e ir até o trabalho, então a pessoa pode acordar um pouco mais tarde. E também tá dormindo um pouco mais tarde. Outra coisa que eu tenho reparado também é que tem muita gente, tem muito mais pessoas online no Instagram durante o dia inteiro. Talvez a produção diminuiu por não estar ali no escritório, na faculdade, entre aspas, vigiado pelo patrão ou pelo professor. Então muita gente tem se rendido às redes sociais. Isso eu estou falando só do Instagram. Tem outras aí, Facebook, TikTok, um monte. WhatsApp também.
É, o TikTok se popularizou bastante nos últimos tempos. O que antes era comum mais na China, mais nos Estados Unidos era um pouco também. Mas agora viralizou no Brasil. É que eu acho que quando você entra no Instagram, várias coisas te prendem lá. Que nem ontem o meu primo tava falando que ele baixou o TikTok cerca de uma semana. E ele falou que teve um dia que ele ficou 7 horas no TikTok. Não sei como ele conseguiu fazer isso. Mas você vai entrando aí, é aquela coisa muito rápida. Tanto o Instagram quanto o TikTok. Facebook, eu acho que as pessoas não estão mais usando muito, mas é aquele negócio que vence muito rápido. Você vê lá um videozinho de 10 segundos, aí ele mal acaba, já começa outro, aí outro, e vai sendo esse loop infinito de uma coisa acaba, vem outra totalmente nova no lugar, e isso vai te prendendo. E aí fica difícil sair disso depois. Isso vai te impedindo de ser produtivo. Pelo menos isso me afeta bastante. Com o Instagram, principalmente. Vai passando os stories, aí vem uma propaganda, e depois eu vejo a propaganda, vem outra coisa diferente. E aí você fica nesse loop infinito para sempre. E quando você vê, se passou 3 horas e você não fez nada. Então ficou no Instagram.
E uma dica que você dá, ou que você tem feito, que você tem usado para evitar ficar no Instagram, ou para evitar essa falta de produtividade? O que você tem feito nos seus estudos, no seu dia a dia, estudando francês?
Ah, eu pego o celular, eu deixo ele em um lado totalmente oposto e longe, que eu vou estar com o meu notebook estudando. E uso geralmente aquelas capinhas que tampam a tela, sabe? Para se chegar uma notificação, eu não parar imediatamente o que eu tô fazendo para olhar, porque eu sou muito viciada em celular, eu faço isso. Aí eu deixo o celular longe, porque aí eu sei que eu vou estar longe dele, eu não vou ter aquela vontade de sair e andar até o celular. Então eu faço isso. E deixo no silencioso sempre. Pra não ficar com aquela ansiedade se apitar alguma notificação, eu ter que ir correndo ver o que tá acontecendo. É o que eu tenho feito.
Aí já fica uma dica para quem está estudando, para quem está trabalhando, para quem está em home office, a turma do home office. Aí já fica mais uma dica para vocês fugirem da procrastinação das redes sociais e tudo mais. E não vale ficar com o WhatsApp aberto no computador, o Instagram aberto no computador. Aí não vale. Aí não funciona também.
É, era uma dica que os meus professores de ensino médio davam pra gente. Porque eu estudava numa escola que tinha tarefas infinitas, assim, constantemente, era muito cansativo. Aí eles falavam, ah, não estuda com o celular do lado. Mas aí a gente falava, mas às vezes a gente quer acessar o Brain, né, para procurar uma resposta. E isso era muito comum. Aí falavam, é, usa o computador, mas não deixa nada aberto. Porque se você ficar com o celular do lado, isso acontecia direto. A gente pesquisava um negócio que a gente estava procurando na matéria, aí chegava uma notificação do WhatsApp, a gente abria a notificação, ou do Instagram. E a gente esquecia o que a gente ia pesquisar, quando via passava uma hora, a gente estava ali no celular, a gente tinha feito aquilo, que era para levar, sei lá, 5 segundos. Aí a gente perde uma hora. Isso é muito assustador.
É, para quem produz conteúdo também é uma baita na dificuldade, porque constantemente a gente tem que dar uma olhada no Instagram. Querendo ou não, a gente tem que de repente interagir com alguém, a gente tem que falar com alguém, ou a gente tem que dar uma pesquisada, falar, pô, o que a galera tá pesquisando, o que a galera tá indo atrás, o que o público quer ver. E a gente tem que ficar no Instagram, putz, quando você abre o Instagram para dar uma pesquisada ali, meu, quando você vai ver já foi 1 hora. E você não produziu nada, você fica, meu Deus. Preciso produzir alguma coisa.
É, mas também tem aquela concepção de que felicidade só acontece quando você gera algo. Ela não é espontânea. Ela não nasce em você, digamos assim. Ela só nasce se você construir algo e esse algo vigore, digamos assim, e ele seja reconhecido por outras pessoas ou te traga alguma recompensa no futuro. Acho que é por isso que as pessoas sempre exigem de si mesmo de estar em constante produtividade o tempo todo.
É, tem muito essa questão de o mundo exigir muita produtividade 100% do seu tempo, né?
É, e acaba ignorando algumas coisas, por exemplo, como você está se sentindo com isso. Eu tenho um amigo que hoje ele me falou, ele trabalha com aquela parte de mercado financeiro, bolsa de valores, que é algo muito volátil. Cada dia está de um jeito. Eu não sei como ele consegue, mas essa área é assim. E aí ele falou: ah, eu fico o tempo todo no computador vendo e analisando gráficos e muda toda hora. Aí ele estava ficando estressado e ansioso por causa disso. Ele teve 2 semanas de lucro e um dia muito ruim. E aí ele acabou esquecendo todas as 2 semanas que ele teve de lucro por causa desse um dia ruim que ele teve. E isso acaba fazendo a gente acreditar que tudo tem que ser bom o tempo todo. E se não for bom, não vai valer a pena. Quando a gente também tem que levar as coisas ruins como um aprendizado, para que isso no futuro se transforme em algo bom de novo. Não ter a ideia de que só tem que acontecer coisas boas o tempo todo, e o tempo todo quer dizer, e não se permitir errar também.
É, fica aí algo pra gente pensar, pra gente ficar, pra nos questionarmos a respeito se estamos exigindo demais de nós mesmos, ou melhor, não estamos percebendo o que temos feito de bom.
É, exatamente.
Bom, queria primeiro, a gente já encerrando aqui, queria primeiro agradecer a sua participação, Jamile. De verdade, foi muito bom. E também agradecer a participação de todo mundo que está aí no chat. Tá, eu já vou deixar o seu espaço para você dar o seu olá para todo mundo aí, passar suas redes sociais e tudo mais que você quiser falar. Mas antes disso, queria falar para quem já viu no começo da live, eu vou falar de novo. Tá? Para quem chegou agora mais tarde, quem não estava aí, eu vou falar de novo. Temos novidades. Quais são as novidades? No canal aqui do Twitch, vou falar para vocês tudo de novo. Esse aqui é o canal Twitch, twitch.tv/viniciuspinose. Vocês estão assistindo pelo computador? Vocês estão vendo essa mesma tela que eu estou vendo aqui. o chat aqui do lado. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado seguir. Tem um coraçãozinho, um botãozinho roxo. Clica nesse botãozinho e vai aparecer um sininho do lado. Deixa o sininho aceso, deixa o sininho branco. Porque vocês vão receber uma notificação no celular ou onde for que a live está online. É só você clicar na notificação, você já vai abrir a live na hora, não precisa digitar link, não precisa digitar nada, fica muito mais fácil de vocês entrarem na live e não perder o começo da live, que é muito importante. Mais para baixo aqui também tem todas as redes sociais, tem o Instagram, YouTube, Facebook, tem o site, tá? Então, para quem não conhece o site, esse aqui é o site, vou mostrar para vocês, né? Tem aqui bastante conteúdo legal, depois dêem uma passadinha lá, tem o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo. Aqui tem uma aba, chama Conheça a Hipnose, e a gente tem bastante conteúdo legal lá. Vai ter mais conteúdo, lógico. Já tem um post aqui no, em formato de blog, né, já falando um pouco para vocês da história da hipnose, como começou. Tem também uma outra abinha aqui do podcast. Então todas as lives vão ser colocadas aqui em formato podcast, inclusive essa. Essa aqui ela vai ser editada, vai ser colocada em formato podcast. Aqui já tem a live do dia 8 do 6, tá? Então a live está aí editada em formato podcast. Você pode dar play aí e fazer outras coisas enquanto você estiver trabalhando. Aí, ó, dá play na live aqui, vai ouvindo. E que mais? E outra coisa que eu queria, que é muito importante, por que de vocês seguirem o canal? Agora temos uma outra maneira de vocês interagirem na live ao vivo, tá? Não só pelo chat. Você clicando aqui nessa lojinha de HypnoPoints aqui, vocês vão ser redirecionados para uma página, e nessa página você consegue enviar uma mensagem que ela vai ser lida ao vivo, tá? Então você tem que fazer login aqui no canto direito superior. Você faz login com a sua mesma conta que você usou para fazer login na Twitch. Você faz login aqui e você já está ganhando os pontos, já está acumulando pontos. A mensagem eu coloquei um valor bem baixo, valor de 50 pontinhos. E você ganha 10 minutos, ou 10 pontinhos a cada 10 minutos. Ou seja, depois de 50 minutos, que é mais ou menos a duração da live, você já pode mandar uma mensagem no final da live, por exemplo. E para quem seguiu a página da Twitch, clicou naquele coraçãozinho, você automaticamente já ganha 100 pontinhos. E você pode mandar a sua mensagem ao vivo, ela vai ser lida ao vivo. É só clicar aqui no resgatar item, você digita a sua mensagem e ela vai ser lida ao vivo. Clica aqui. Se você tiver pelo menos 50 pontinhos, ela vai ser lida ao vivo. Você clica aqui e beleza. Ela vai aparecer aqui na tela. Eu coloquei no mudo porque a gente estava conversando, então não vai ser lida agora, mas já tá com som de novo agora. Quem mandar mensagem já vai ser lida ao vivo. E mais para frente vamos ter outras coisinhas na lojinha. Então, de repente, se você quiser participar da live, você vai poder juntar alguns pontinhos e comprar uma participação na live para participar ao vivo. Também é nada muito caro não. 5, 10 minutinhos de assistindo a live, você já juntou pontos suficiente para participar aqui. Certo? Essa era outra coisa que eu queria falar. E que mais? Só isso. Jamile, você tá aí ainda? Tá viva? Alô? Mutou o microfone. Mas fica aí o espaço para você divulgar suas redes sociais, divulgar tudo que você quiser divulgar, seu espaço. Só tira o microfone do mudo. Aí, voltou.
Alô, tá ouvindo?
Alô, agora
Ah,
estamos ouvindo.
desculpa, deu problema de novo.
Não, sem
Ah, então, eu
problemas.
queria agradecer por ter participado da live, foi muito bom ter dado meu depoimento de estudante de psicologia aqui. Queria agradecer também quem assistiu, pedir desculpas caso eu falei algo de errado, algo foi mal interpretado. É uma coisa que eu também tenho muito receio de participar de live mais aberta, assim. Mas foi a minha primeira live, eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi muito, muito bom para mim também expressar o que estava acontecendo nos últimos tempos, tanto no, nos meus estudos, como comigo mesmo. E é isso. Minha rede social, o Instagram é Jamile Duarte. E queria desejar uma boa sorte tanto para o Vinícius quanto para todo mundo que assistiu. E quem for da psicologia também, fica firme, o EAD vai passar. E a gente vai conseguir vencer esse período juntos.
É
Muito
isso.
obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado à participação de você, de todos que estão aí. E é isso. As próximas lives vão ser anunciadas no Instagram. E eu mando para alguns também, eu mando o link no WhatsApp, então todo mundo vai ficar sabendo. Eu anuncio em breve quando tiver uma próxima data. E é isso aí, nos vemos na próxima live. É isso aí, fiquem com Deus, se cuidem, bebam água, comam fruta e passem álcool em gel. E é isso aí. Tchau!